A violência contra a mulher ao longo dos tempos tomou dimensões imensuráveis e hoje alguns estudiosos a classificam como problema de saúde pública e violação dos direitos humanos.
Raquel, só em 2020, 1.398 mulheres foram mortas na Amazônia Legal, segundo dados das Secretarias Estaduais de Segurança. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 14 milhões de mulheres vivem nesta região, que abrange 9 estados da região norte. Pouco mais da metade delas, 7 milhões e meio, vivem em municípios com registro de conflitos.
Para falar sobre esse tema, a gente conversa agora com Norma Miranda Barbosa, socióloga especialista em gestão de políticas sociais e ouvidora geral externa da Defensoria do Estado do Pará. Norma, bem-vinda, obrigada por conversar com a gente.
Bom dia.
Bom dia, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês sobre um tema tão desafiador para todas nós mulheres e para a sociedade em geral.
Norma, vamos começar falando um pouquinho sobre a realidade da mulher na Amazônia?
Certo. Bom, conforme eu escrevi nesse artigo, eu acho que a gente não pode falar de violência contra a mulher antes de falar dos fatores históricos da constituição dessa mulher na sociedade, na região norte, fatores socioculturais, fatores socioeconômicos e como a mulher foi vista ao longo da história, na sua composição familiar, na sociedade, no mercado de trabalho.
Norma, você acha que a violência contra a mulher na Amazônia é diferente da que acontece no restante do país?
Olha, ela é diferente porque aqui nós temos violências que são, no meu entendimento, eu acho que de muitas pessoas que escrevem sobre a Amazônia, muito mais cruéis, porque aqui nós temos as mulheres que são exploradas sexualmente, são exploradas nos serviços, nos garimpos, no entorno dos grandes projetos, sofre violência ambiental, violência racial, mulheres ribeirinhas, mulheres ainda no seu processo de formação, crianças e adolescentes que vivem em torno de todo esse processo de exploração, de violação na Amazônia. Essas mulheres sofrem uma violência que é um pouco diferenciada das outras regiões do Brasil, pelo menos é que a gente percebe.
A gente está conversando agora com a Norma Miranda Barbosa, ela que é socióloga, especialista em gestão de políticas sociais e ouvidora geral externa da Defensoria do Estado do Pará. Norma, como é que os estados e a sociedade da região norte têm reagido a essa realidade? Que caminhos que você aponta para superar essa violência?
Olha, eu vejo que o maior grito que a gente tem em defesa dessas mulheres ainda são os órgãos da sociedade civil. Hoje nós temos aqui no Pará, nós temos a Comissão Justiça e Paz, nós temos o Instituto Dom Ascona, nós temos a REPAM, o Movimento de Mulheres de Altamira e tantos outros que eu podia estar citando aqui, que representam, na verdade, o grito dessas mulheres. São esses órgãos que levam ao Ministério Público, à Delegacia de Polícia, à Rede de Serviço, e denúncias sobre as situações de violência contra a mulher. Então, eu acho que esse ainda hoje o grande grito, que é a ponte para chegar nos órgãos que vão fazer a lei funcionar, são os órgãos da sociedade civil e as mulheres que estão organizadas nos seus conselhos, nos seus sindicatos, nas suas associações, que encorajam as outras mulheres para denunciar as situações de violência ocorrida com elas.
E mais uma coisa, Norma, como ouvidora geral da Defensoria aí do Estado do Pará, que tipo de atuação vocês do Estado do Pará têm realizado no combate à violência contra a mulher?
Bom, além da Defensoria Pública ter a Defensoria específica que cuida da violência de gênero, tem também a Defensoria que cuida dos direitos humanos. E também tem um programa deles por elas, que é um programa que tem convênio com o Tribunal de Justiça, que trabalha já os homens que cometem violência contra as mulheres. E a ouvidoria, ela é essa ponte entre a defensoria e a sociedade civil. Como é que a gente trabalha? A gente faz encontros, seminários, debates com a sociedade civil, com os movimentos sociais, com os sindicatos, para trabalhar com o tema. E a ouvidoria não trabalha sozinha. Ela chama os defensores, ela chama juízes, promotores, os movimentos sociais, a rede de serviço, para que junto a gente discuta não só os números da violência, mas a gente fortalece os canais, a rede de serviço, a divulgação e os encaminhamentos para onde essas situações devem encaminhar.
Certo. Norma, que recado, só para a gente finalizar aqui, que recado você manda para as mulheres e para a sociedade em geral nesse mês de março, que é o mês internacional da mulher e a gente tem encarado com tanta dificuldade essa realidade, né, das mulheres no Brasil?
O recado é que as mulheres não desistam. Nós não podemos desistir de nós mesmas. Por mais que seja doloroso, seja difícil, muitas das mulheres, quando conseguem denunciar, elas ficam sozinhas, não tem ninguém do seu lado, nem o Estado, nem a sociedade e nem os órgãos de retaguarda, muitas das vezes, amparam essas mulheres. E que juntas, isso não é só a mulher vítima de violência. Isso é uma missão de todas nós. E para além de nós, o Estado, os órgãos, a Justiça, a Defensoria Pública, o Ministério Público, os órgãos de defesa dos direitos das mulheres têm que tornar essa pauta cada vez mais visível, que chegue aos órgãos, à sociedade civil, ao sindicato, e nós temos a obrigação de dar a mão para essas mulheres, para que elas não se sintam mais abandonadas, mais violadas e mais descrentes do Estado que pode socorrer nesse momento tão doloroso de suas vidas. E envolver os homens. Os homens também têm que ser capacitados, orientados. Não é só encarcerar o homem violento, é também trabalhar esse homem, principalmente trabalhar os homens que estão dentro das nossas casas, nossos filhos, na escola, porque a gente só vai transformar a sociedade através da educação.
Certo, Norma. Muito obrigada pela sua participação, pela sua entrevista aqui no Conexão Senado e até a próxima.
Obrigada, Norma.
Eu que agradeço. Agradeço muito em nome da ouvidoria, em nome da sociedade civil, em nome da Defensoria Pública do Estado do Pará, essa oportunidade da gente falar desse tema tão desafiador para todos nós.